maioria dos incêndios, cerca de 90%, um pouco mais que isso, ele já mostra que é causado aqui no Brasil por atos humanos, né? Seja ele lixões, seja ele resíduos, ponta de cigarros que a gente joga em estrada. E sim, a gente precisa de política pública para combater isso. É por isso que eu gosto sempre de citar um programa que o governo do estado ele está apoiando, né, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, entre o INEMA, os Corpos de Bombeiros, que é a Caravana Baía Sem Fogo, que a gente começou já há um certo tempo. Esses programas já são implementados de uma forma mais intensa e clara, né, divulgada no ano passado, que foi realmente um case de sucesso para nós. E esse ano a gente começa o Baía Sem Fogo justamente fazendo a conscientização da comunidade, né? Seja ela através de uma suspeição, por exemplo, de uma permissão de incêndios, né, para controles gerais, que sim, é permitido, desde que seja estado no momento liberado, né? A gente teve uma suspensão dessas liberações, e por isso que não, a gente não está mais liberando neste momento por conta das altas temperaturas e da seca na região. Não sei se você sabe, João, o interior do estado ele já está um pouquinho sem chover aí. E não só por conta disso, a gente tem que se atentar cada vez mais. E eu acho que as ações são bastante claras, na verdade, com relação à prevenção de incêndios, né? Por exemplo, se a população ela põe fogo para queimar lixo, evita, né? Se está passando numa estrada, evita jogar uma ponta de cigarro, porque realmente as temperaturas da região, a falta de água, isso facilita a queima e facilita aí a extensão desses incêndios, e mais áreas seriam queimadas.
Muitas vezes ações básicas, né, como a bituca de cigarro pode
Obrigado.
causar, né, incêndios e destruição da vegetação. A gente na estrada não conhece a vegetação, não entende um pouco sobre o calor que está fazendo e que pode causar esse impacto ambiental. E esse tema, Guido, que muitas vezes é lido por parte da sociedade como falácia, como mentira, como invenção ideológica. O mundo não está acabando, a temperatura não está aumentando, não há mudança climática. Qual a sua mensagem para essas pessoas que insistem em negar o que estamos vivendo atualmente, internacionalmente, a situação da mudança climática, os impactos negativos que o ser humano tem causado, como diz o Papa Francisco, na nossa casa comum, no planeta Terra? O que é que você diz para as pessoas ainda que insistem em negar essa condição, não só mais climática, mas social e econômica que o mundo enfrenta?
Realmente isso é uma questão muito delicada, porque se a gente nega algumas questões, a gente acaba evitando que a gente se torne mais resiliente para aquele tipo de problema, né? E o mundo passa por isso, a gente já percebe uma alta temperatura dentro de casa, se está mais quente. E acho que a mensagem que talvez eu não passa, que eu não passo, na verdade, que o mundo já está passando, e até mesmo o Rio Grande passa, o Rio Grande do Sul passa a mensagem, é que já chegou, né, já está passando pela porta de muitos, né. A gente já teve alguns casos aqui, não nessa mesma época do Rio Grande do Sul, que aconteceu enxurradas no sul da Bahia, né. E também não só essas questões de enxurradas, mas a gente também tem um ponto, né, que é de grande questão, e aqui para Bahia, Salvador, a gente vai enfrentar bastante, que é o aumento do nível do mar. Então, assim, isso, a conta chegou, né? A gente já está realmente colhendo esses frutos, e é bom se atentar o quanto antes para a gente conseguir colaborar do jeito que deveria, do jeito adequado, né? Colaborando com as populações mais vulneráveis, colaborando com locais que não deveriam existir, residências, entre outros. É claro que o Estado ele se atenta com relação a isso e tenta fazer um trabalho bacana, mas para essas pessoas que ainda não acreditam, eu fico muito triste. Mas até então não é tão o caso do Brasil, né? Já foi feita uma pesquisa que cerca de 80% da população brasileira já acredita que a mudança climática é real, né? Então acho que eu deixo essa mensagem aí para a população realmente se atentar para a questão disso, porque só assim a gente consegue entender o problema e combater o problema e ajudar o próximo.
O Ailton Krenak, esse grande acadêmico, literato, pesquisador, filósofo indígena, né? Até membro da Academia Brasileira de Letras, recomendo muito a leitura do Krenak para você que está acompanhando essa entrevista. O Ailton Krenak, ele costuma utilizar uma metáfora indígena em que diz que o céu está caindo sobre as nossas cabeças, ou que o céu cairá sobre as nossas cabeças em breve. Krenak diz isso relacionando com a questão climática, com a falta de responsabilidade que nós, seres humanos e sociedade humana, está tendo com o meio ambiente, com o planeta Terra, e a responsabilidade futura que teremos de ter quando a Terra estiver completamente adversa, estiver completamente insustentável e difícil da vida humana permanecer nela, a responsabilidade que o humano terá que tomar como protagonista da destruição do nosso planeta. Parece forte o que eu estou falando, mas é realmente impactante o que vimos, né, e o que estamos fazendo enquanto sociedade humana com o nosso planeta. Esses eventos, Guido, como a seca, as enchentes, as ondas de calor, eventos como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela enchente imensa que fulminou, né, que levou a vida de várias pessoas, que impactou socialmente o Estado, economicamente, que impactou a vida de pessoas que não morreram, mas tiveram suas casas destruídas, móveis perdidos. Esses eventos são uma tendência contínua. Ainda é possível a gente reverter e minimizar os efeitos da mudança climática em todo mundo?
Com certeza. Só vou fazer esse atento, né, em relação a Ailton Krenak, que realmente ele é um gênio. Ele tem colaborado bastante com a disseminação das conscientizações das mudanças do clima, né, e realmente está cada vez mais presente na vida de nós. E ele é um ótimo divulgador científico, comunicador, e parabéns pro Krenak. Acho que vale a pena cada um dos ouvintes buscar um vídeo dele no YouTube que fala sobre isso. É uma pessoa muito sensível, fala muito bem, e parabéns ao Ailton. E falando sobre as questões, né, dos desastres naturais que acontecem aqui na Bahia, sim, a gente já pode dizer que é uma realidade, talvez uma realidade já vivida por muitos, né, no nosso semiárido baiano. A gente já consegue ver a seca há um certo tempo, né, e digamos que a comunidade, digamos que a população que vive nesse local de semiárido, ela já é um pouco resiliente a isso, né, como construção de cisternas, perfuração de poços para consumo de água em regiões que realmente é um pouquinho complicado a isso. E a gente aprendeu um pouquinho com relação a soluções baseadas na natureza, né, como é que a gente pode combater isso de uma forma natural. E aqui para o litoral, né, que é mais a realidade dos ouvintes aqui da casa, o que a gente pode enfrentar são dois pontos que acho que já falei aqui, que é a elevação do nível do mar, onde as costas elas vão perder um pouquinho do seu território e, consequentemente, podendo até invadir residências familiares, né, até por sinal é bom eu tocar nisso, porque a gente já atingiu um nível mais elevado do nível do mar, né, justamente pelo desgelo lá da Groenlândia, que está realmente subindo, entre outras questões. E em relação a enxurradas, é outra realidade que a gente cada vez mais enxerga, justamente pela essa mudança, né, o clima está um pouco, digamos, louco, desculpe a palavra, justamente a partir disso que a gente consegue ver, por exemplo, chuvas muito mais intensas, né? Ela demora muitas vezes de chegar, mas quando chega, chega como enxurrada, chega alagando. E é por isso que todos os setores eles têm que se preparar com relação a isso, seja ele uma indústria que vai ser instalada, né, ela pensar onde ela vai ser instalada, se realmente esse aumento de nível do mar, as enxurradas podem impactar a indústria e pode ter grandes perdas, consequentemente no semiárido, né, já impacta a agricultura, e acho que isso já está claríssimo para a gente, né? Como hoje a gente vai no mercado, eu adoro café, eu até brinco com o pessoal que cada vez mais estou tomando café, porque realmente é uma coisa deliciosa, mas infelizmente quando a gente chega no mercado, a gente comprava um café, né, por R$6, né, R$7, melhorzinho ali dos padrões. Hoje a gente está encontrando um café a R$18, né, e justamente por isso, né, que a gente percebe como é que as mudanças climáticas estão impactando a economia, né? Então, a gente tem que se atentar para isso, né? Talvez possa chegar ao feijão, ao nosso arroz, do dia a dia, e por isso a gente tem que tomar algumas atitudes e se preparar, se tornar mais resiliente no que diz respeito a esses desastres naturais que ocorrem aqui no litoral.
O nosso estado da Bahia, Guido, é um estado que tem um setor agro muito forte, né? Agricultura familiar, grandes produtores agrícolas vivem em nosso estado, utilizam as terras do nosso estado para fazer produção econômica. O governador Jerônimo Rodrigues, né, ele nomeou anteontem um novo secretário de Agricultura, de toda essa pasta ligada ao agro no nosso estado da Bahia, e as mudanças e os impactos ambientais, as mudanças climáticas, a falta de responsabilidade, tudo isso que vem acontecendo pode impactar diretamente no nosso estado do ponto de vista econômico, quando a gente vê que falar de clima é falar também de economia, agro, agricultura familiar no nosso estado. Como precaver política pública e ação concreta do nosso estado para poder lidar enfrentar as mudanças climáticas, mas lidar com o impacto que as mudanças climáticas podem ter nesse setor econômico que é tão importante para o estado?
Ah, com certeza, João. Você tocou num ponto que é importantíssimo falar, justamente pela importância do agro, não só aqui na Bahia, mas como no Brasil. Né? A gente já consegue ver algumas questões de políticas públicas que já estão implementadas para baixar as emissões de gases de efeito estufa no setor do agro, como, por exemplo, a implementação de um programa chamado ABC+, que é a agricultura de baixo carbono, onde a gente está implementando ações efetivas para mudar, por exemplo, a ração do gado, para diminuir a quantidade de gases de efeito estufa que ele emite, como, por exemplo, diminuir a agricultura de larga escala, que realmente é um desmatamento grande. Você até citou bastante aí a agricultura familiar. A gente também tem trabalhado com a agricultura familiar, implementando sistemas agroflorestais em algumas regiões, e é bom ter citado isso também. Eu gostaria de chamar a atenção que eu pude vivenciar e eu pude coordenar um co-coordenador, na verdade, junto com a minha colega Juliana Rocha, a implementação do inventário de gás de efeito estufa aqui da Bahia, né? A gente já está no segundo dele, e é claríssimo, a gente vê o comportamento e quais são os setores que mais emitem. E o uso e alteração do solo, ele é um dos que está lá no topo, o agro é um que está lá no topo, e realmente é a partir dessa dinâmica que a gente consegue, é um diagnóstico para a implementação de política pública, né? Já se tem uma das ações de políticas públicas, que é um programa que tem sido bastante efetivo, entre outras questões, implementação de restaurações em áreas, aumentar as unidades de conservações, justamente para a gente evitar a emissão desses gases de efeito estufa, né, a gente conservar isso, e colaborar para que as mudanças do clima não se intensifiquem. Claro que os efeitos são mundiais, a colaboração com a emissão de gases de efeito estufa é mundial, mas acaba a gente sentindo bastante, e claro que em diferentes escalas, diferentes regiões do mundo, e isso é bastante real, acho que talvez eu consiga responder, não sei.
É isso mesmo, a gente tem que ter cuidado em todos os setores da nossa sociedade, em todos os setores do nosso estado, mas especialmente nesse setor da agricultura familiar, o setor do agro, que é uma base econômica importante para o nosso estado da Bahia. Atualmente a gente tem o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A ministra Marina Silva fez questão de adicionar o termo mudança do clima ao Ministério do Meio Ambiente, porque realmente estamos passando por situações complicadas relacionadas a esse assunto. Guido, como você avalia posturas internacionais, como por exemplo a postura do presidente Donald Trump de sair do Acordo de Paris? Como você avalia essa conjuntura internacional de alguns países que ainda permanecem desconsiderando o discurso, o debate da mudança do clima?
É muito triste, né, escutar um líder mundial, uma liderança mundial, uma voz mundial, dar um passo atrás, três passos atrás com relação à implementação de políticas eficientes ao combate e mitigação, né, da mudança do clima. Realmente o antigo presidente dos Estados Unidos, ele tem colaborado muito com a questão da implementação de ações de mudanças climáticas, e como os Estados Unidos, a China, entre outros países, eles são um dos maiores emissores, eles teriam sim que colaborar com a questão de financiamento para a implementação de ações em países emergentes. E não só isso, mas também como a ampliação de novos líderes mundiais a entrar nesse caminho, né? Ele dando esse passo atrás, infelizmente, acaba que outros países seguem, né? Consequentemente, a Argentina, né? Que a gente vê o líder deles muito ligado com as ações, os pensamentos do Donald Trump, entre outros países, né? Que seguem os Estados Unidos, e, consequentemente, junto isso, né? A financiamento climático, né? Que, infelizmente, os países que menos colaboraram são aqueles que menos se tornaram desenvolvidos, digamos assim. Então, são esses países que precisam desse apoio, justamente porque muitas vezes países ricos, esses países que são desenvolvidos, acabaram enriquecendo, digamos, muitas vezes, com os recursos desses países menos desenvolvidos. Então, acho que sim, eles têm que colaborar e sim, eles têm que dar esse pontapé. Com relação à Marina Silva, eu fico muito feliz porque é uma líder que é bastante sensível a essas questões. Ela tem lutado bastante aí com relação a essas mudanças, né, implementação de políticas públicas que são eficientes, como o que a gente já consegue ver falando aí de dois planos, né, que são muito importantes para o Brasil e a Bahia, né, a implementação de um plano clima, né, mitigação e adaptação, que está sendo aí criado a várias mãos e ouvindo bastante a população, e isso me deixa extremamente feliz, porque a gente tem sim que escutar a população para implementar as políticas, as ações que sejam realmente eficientes e realmente seja mais próximo da realidade de cada um, né? E não só isso, eu gostaria também de citar a Conferência Nacional de Meio Ambiente, né, que a gente já vem aí há uns 10 anos, mais ou menos, sem ter, e a gente pôde fazer esse ano, 25, a Conferência de Meio Ambiente, né, que nada mais é uma conferência que a gente convida todos os entes, né, seja ele do setor empresarial, seja ele do setor da sociedade civil, seja ele do setor do poder público, ONGs, entre outros, para poder realmente se expressar, demonstrar suas aflições, suas realidades, para a gente implementar ações que sejam mais eficientes. E o tema, né, desse ano foi definido como mudança do clima, justamente por conta, né, de todas as outras alterações que a gente já vive e também por estar uma liderança tão emblemática aí no Ministério do Meio Ambiente.
Bom, a gente vai para o intervalo comercial bem rapidamente, porque o papo está interessante, o papo está bom, aprendendo com o Guido Brasileiro sobre mudança do clima e preservação ambiental. Comercial, em instantes voltamos com mais Guido Brasileiro.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. Cardeal FM, conectado em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Falar de mudança do clima é falar de preservação da vida no futuro do planeta Terra, de continuidade dessa vida, para que nossas futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, os nossos futuros tenham a possibilidade de ter ar para respirar, de ter alimento para comer de forma saudável. É a possibilidade de viver plenamente um planeta em que você não saia na rua e o calor queime a sua pele, desidrate e cause qualquer interferência na sua saúde. É ter um futuro em que a gente tenha os rios, as lagoas, os mares, para tomar banho de forma efetiva, para se banhar, como os nossos ancestrais africanos, indígenas, portugueses e todo mundo que acompanha a história desse país puderam desfrutar de um Brasil seguro, de um Brasil da natureza, e que a gente tenha esse freio desse capitalismo ambiental que infelizmente acaba destruindo tudo, de um pensamento internacional negacionista de mudanças climáticas que podem comprometer a continuidade da vida no planeta Terra. Por isso a importância de a gente discutir com o Guido Brasileiro Mudança Climática no programa. Guido, a gente vem falando de um repertório amplo, coletivo. Falamos de mundo, falamos de Bahia, falamos de Brasil, mas e o compromisso individual de cada um? O que é que eu, João, posso fazer na minha particularidade? O que é que o Guido pode fazer? O que é que o Marquinhos Santiago, o amigo e amigo ouvinte que está acompanhando o programa, pode fazer individualmente para semear esse exercício de preservação ambiental? O que é que podemos colaborar do ponto de vista individual?
Muito bacana essa dúvida sua, João, justamente porque isso existe bastante, né? E eu acho que uma das formas mais efetivas de você combater isso, a gente pensar em mitigar e adaptar a mudança do clima, a gente se tornar mais resiliente à mudança do clima, é justamente pensar daquelas velhas ações, né, que eram implementadas na escola, quando a gente era criança, que são ações simples, né? Muitas vezes a separação de um resíduo, né, que isso vai impactar nas emissões no final da cadeia, né, como por exemplo, você lá está comendo sua banana, a casca dela você não sabe onde jogar, vai jogar ali na rua, vai jogar no lixo separado, né, ou vai jogar no lixo comum, e acaba que, por exemplo, esse lixo comum ele vai ser destinado para um aterro. Dentro desse aterro, ele vai gerar um gás, né, seja ele que seja queimado ou não, mas ele acaba assim indo para a nossa atmosfera e intensificando as mudanças do clima. Eu dei esse exemplo, né, porque é um exemplo que a gente vê bastante, e a grande escala isso sim pode impactar as mudanças do clima, né, como por exemplo o uso, né, como você falou aí, de segurança alimentar. Isso aí está diretamente inserido no tema de mudanças do clima, muito ligado, né, como por exemplo ao uso da água, né, porque o uso que a gente consome aqui na cidade pode impactar numa agricultura mais na frente. Então a gente pensar no desperdício, pensar, por exemplo, na saída de casa, né, se a gente vai usar o carro ou a bicicleta, né, se a gente vai pegar um transporte público ou se vai andar até o trabalho. Então são todas as ações. Mas também eu gosto de salientar que essas emissões que a gente acaba, né, acontecendo ao longo do nosso cotidiano, nossa rotina, é muito mínimo com relação ao que é emitido de verdade. Então, acho que não só essas pequenas atitudes aí com relação a essas mudanças de hábitos, mas a gente também tem que se atentar ao nosso poder público, né? Se atentar mais quais são os instrumentos que estão sendo implementados, quais são as novas normativas que são criadas para combater essas questões ou não, né, ou até mesmo piorar o cenário global, né, como a questão do investimento, a novas indústrias que têm uma emissão grande, como, por exemplo, usinas de carvão para geração de energia e o financiamento dele, seja ele perfuração de novos poços, entre outros. Então, acho que a gente tem que se atentar também a como é que está, o que está acontecendo na nossa política, o que está acontecendo nessa implementação, as ações dos estados e cobrar, né, desses entes, né, seja ele através de uma simples mensagem no WhatsApp, seja ele através de uma lista para ser entregue a um deputado federal, um deputado estadual. Então, acho que não só esses pequenos atos, né, que a gente tem que mudar, né, de rotina para a gente se tornar mais dentro da causa, né, mais inserido na causa, mas também cobrar essas instituições, né, ou cobrar instituições que atuam mais fora para chegar mais para o Brasil, para a gente conseguir combater isso de um jeito mais efetivo. Justamente porque, como já foi falado, eu gosto de frisar isso, a sociedade ela está sendo imposta a um hábito de vida. Né, e esse hábito de vida a gente consegue mudar até certo ponto. Né, então, e quem muda esses hábitos e quem muda essa forma da nossa vivência são as políticas públicas. Então, políticas públicas mais eficientes, mais eficazes, a gente consegue sim se adaptar e mitigar as ações da mudança do clima.
O comportamento individual, Guido, eu acho importante, porque o comportamento individual gera uma reação coletiva.
Se todos, com
certeza. Se 10 pessoas no grupo de 100 tiverem um comportamento individual de fazer alguma coisa, isso vai impactar no grupo. Isso é uma analogia que eu estou fazendo, que reflete diretamente na sociedade. Eu, por exemplo, João Vitor, procuro sempre me informar. Você tem Krinak aqui, mas tem o Davi Copenhagen, tem o Siddhartha Ribeiro, tem tanto intelectual na nossa sociedade, a própria ministra Marina Silva, que para mim é uma referência nessa discussão, uma referência internacional. A Marina Silva é uma grande voz no mundo sobre preservação ambiental, sem mudança do clima, e não é de hoje, não. A ministra Marina Silva, ela tem essa postura, esse cuidado, essa pauta de vida há muito tempo, acredito eu, desde quando ela é professora de história nas salas de aula lá do Acre. Eu, João, procuro estar me informando muito sobre isso, trazendo esses assuntos à pauta nos veículos de comunicação, nos microfones que eu ocupo, mas queria saber do Guido a sua postura individual no sentido de: o que levou você, Guido, a ser biólogo, né, e também se especializar em políticas públicas ambientais de mudança do clima? Essa não é uma escolha comum. A gente não vê essa opção de estudo, de segmento, de caminhada profissional de forma comum. O que te levou, o que te chegou a fazer isso da vida, digamos assim?
É bacana essa pergunta. Algumas vezes eu me pergunto também sobre isso. É engraçado, né? Normalmente, para mim, foi bastante tranquilo e muito como se fosse um rio, né, sendo construído. Meus pais, eles são dessa área ambiental, minha mãe veterinária, meu pai biólogo, já trabalhava na área, principalmente meu pai, com relação a essa parte ambiental, né, fazendo estudos ecológicos voltados para implementação de novos projetos, de novas ações, e acabei seguindo um pouco dessa mesma linha, né, e consequentemente me formei em biologia e trabalhei bastante também nessa área de implementação, né, de estudos voltado para empreendimentos, licenciamento. E eu sempre fui incomodado com algumas questões, né, principalmente fazer estudos para implementação de novos projetos que podem se impactar. Eu vivi uma cena que me impactou bastante, que foi a construção de uma usina solar, né, no interior. E a gente pode até pensar que é uma coisa linda, né, maravilhosa, aqueles painéis e tal, só que para a construção dela, muitas vezes ela é implementada em locais conservados, né? E aí, quando fez toda a supressão, isso me impactou bastante e quis mudar, né, de alguma forma. Isso dentro da universidade ainda, né, claro. E foi aí que eu pensei, né, em mudar um pouquinho os objetivos, né, trabalhar com resíduos sólidos, trabalhar com empreendedorismo, né, com essa parte um pouco diferente aí da causa, principalmente mudando essa mentalidade da população para reduzir os impactos ambientais. E acabei sendo convidado para participar e para colaborar com essas questões de políticas públicas voltadas para a mudança do clima entrei na Secretaria de Meio Ambiente e desde então foi algo que me conquistou, né, bastante, que fez voltar lá quando eu estava nessa mesma linha de incômodo, né, e querer implementar ações de mudanças de hábitos, né. E através disso, né, eu até brincava com o pessoal que eu nunca, com meus amigos, colegas, que eu nunca quis ser um servidor público, né? E hoje eu vejo a importância de ser um servidor público e a importância de trabalhar com gestão pública. Então, quando eu entrei, comecei a me especializar, quando eu me especei a entrar nesse mundo, eu percebi como é que a gente consegue, né, através de uma simples normativa, como é que a gente consegue, através de ações eficientes, através de implementações de instrumentos, diagnósticos como um inventário, né, implementação de um plano de ação que está sendo aí encaminhado. Então, acabei vendo como isso era importante para a sociedade, né? Não só isso, mas como combater algumas crises, né? Crises hídricas, crises de seca, enxurrada. Então, isso é muito bonito, né, ver isso, é muito bacana, né? E eu me sinto muito grato de trabalhar isso hoje, e talvez que eu siga com esse trabalho há um bastante tempo, né?
Que bom que você tem essa dedicação de vida para um tema que é tão urgente para a nossa sociedade. Guido, queria falar um pouquinho agora sobre o Brasil, né? Nosso país, ele recebe nesse mês, desse ano de 2025, nesse próximo mês de novembro, a COP30, que é o maior evento, né, de discussão a nível internacional da mudança do clima, é a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a COP30 que acontece em Belém do Pará. Eu tenho me preocupado, Guido, acerca de algumas incoerências discursivas e executivas do governo federal, do nosso país, acerca da mudança climática, e me questionado como esse tipo de narrativa pode ser problemático para um Brasil que recebe a COP30 nesse ano. Lhe digo o que estou querendo dizer. Por exemplo, olha só, uma rodovia, uma nova rodovia de 4 faixas que corta dezenas de milhares de hectares de floresta amazônica protegida, está sendo construída para a COP30, que acontece lá em Belém do Pará. O objetivo dessa rodovia é facilitar o tráfego para a capital paraense, que vai receber mais de 50 mil pessoas, incluindo líderes mundiais, na conferência em novembro. O governo do estado do Pará promove a rodovia como sustentável, mas moradores e ambientalistas criticam o impacto ambiental na região. E a gente sabe que a Amazônia desempenha um papel vital na absorção de carbono para o planeta e também na preservação da biodiversidade. Críticos dessa rodovia dizem que esse desmatamento contradiz o próprio propósito de uma conferência climática na região. Como se constrói uma rodovia numa região que vai sediar, olha só, uma rodovia desmatando a floresta amazônica, uma rodovia para facilitar o acesso à conferência sobre mudança do clima? Chega-se aí um pouco dissociativo, né? Contraditório acerca do propósito da COP, do que vai ser discutido naquela região. Trago outro ponto. Falei agora do governo do estado do Pará. O governo federal está com a discussão profunda acerca da exploração do petróleo no Foz do Amazonas. O presidente Lula insiste que esse é um ponto que precisa ser feito pelo governo federal, baseado em estudos científicos, claro, mas o presidente Lula quer que seja explorado o petróleo no Foz do Amazonas, na margem equatorial, um benefício para o nosso Brasil, um benefício econômico, no ponto de vista que o petróleo ainda é o combustível fóssil mais utilizado, né, na economia internacional. Mas a ministra Marina Silva, ela tem sido firme, porque essa exploração depende de uma autorização do IBAMA. E a ministra Marina Silva tem dito que é preciso cautela, é preciso estudo científico para autorizar ou não a exploração aí no petróleo no Foz do Amazonas. Estou falando tudo isso para lhe questionar até que ponto a gente está exercendo de fato internamente no nosso país o compromisso com a mudança climática e até que ponto a gente pode ser esse palco para a COP30 se realiza, por exemplo, ações de desmonte às leis ambientais no nosso Congresso Nacional.
Ponto polêmico, João. Realmente, ponto muito polêmico. A gente tem que, além de ver todas essas causas, todas essas problemáticas, né, de construção de rodovias, né, perfuração de poços, para aumento, né, da produção de petróleo, a gente muitas vezes a gente tem que colocar também no lugar, não só da econômico, né, não estou falando que sou a favor ou contra, e também no lugar da população que vive. Né, realmente eu estava conversando com colegas, né, da área, sobre, por exemplo, essa rodovia. E é muito fácil a gente falar quando a gente está dentro de uma de um polo, né, que tem todas as facilidades, né, rodovias de acesso, a gente recebe muita mercadoria, trânsito, aeroportos bem equipados, né? Então é muito fácil a gente falar. Eu acho que essa via, ela pode sim existir, ela pode sim ser construída, desde que haja sim implementação de políticas públicas que não avancem com o desmatamento nas margens dessa via. Né? A gente tem alguns históricos, né, alguns casos que já ocorreram de construções de vias, de tráfegos bastante intensos, e que se começou a explorar nessas vias. Mas a gente também tem casos que a gente consegue preservar a margem dessas vias. Então, eu acredito realmente que a gente pode implementar, né, o governo federal, ele pode sim implementar políticas públicas que diminuam isso, né? E a Marina Silva, ela está extremamente preocupada com isso. Eu acho que o presidente Lula também está bastante preocupado com isso, né, em fazer uma preservação, justamente porque a Amazônia, ela é um ponto de não retorno, né, para o clima mundial. Então, se a gente desmata a Amazônia, a gente perde realmente essa concentração de carbono que está estocado, e a gente libera ele para a atmosfera. Então, esse é um ponto extremamente preocupante, por esse lado, que está, sim, se fazendo a COP30 em Belém. Né? Vai ser realmente um desafio para a região, é algo grandíssimo, né? E por conta disso que a cidade está, sim, se preparando para receber a comunidade, para receber os grandes stakeholders aí no questão do financiamento, negociação climática, né? O Brasil já avançou bastante, por exemplo, na NDC, que teve atualização na COP29, e sobre a perfuração de poços, né, de petróleo ali na foz do Rio Amazônia. Isso também é um ponto extremamente polêmico, isso é algo que é sensível, realmente o que precisa é ser avaliado essa perfuração, muito na questão ambiental e que realmente impactos vai ter, né, para o mundo. Então, isso está diretamente ligado com a transição energética. Né? Isso é um tema que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer novas perfurações de poços. Isso está sendo até uma corrida mundial, não sei se você, João, está acompanhando, que o mundo está correndo para fazer novas perfurações de poços. Né? O Donald Trump, ele já fez várias, né? Aqui também a gente está pensando em aumentar, mas a gente também tem que pensar em que ponto isso seria saudável para o planeta e que ponto seria interessante e estaria dentro do conceito da transição energética. Que a transição energética é realmente a gente reduzir o consumo, né, de recursos naturais, né, digamos assim, para que não seria consumo, por exemplo, de petróleo, e para uma produção de consumo limpo, né? A gente tem uma base energética no Brasil de consumo limpo, né? Que seria as nossas hidrelétricas, né? Através de geração de água, digamos assim. Mas a gente está aumentando nossa matriz energética para, sim, fazer essa transição. Menos petróleo, menos produção de queima, né? Por exemplo, de carvão, indústrias relacionadas a isso, e aumento de usinas de energia limpa, né? E um dos principais problemas aí está com todas essas discussões relacionadas à construção de vias, a novas perfurações, a financiamento de aumento de usinas de energia renovável, né? Não renovável, que seria o petróleo. Então, está muito nisso.
Queria agradecer ao Guido Brasileiro, tá bom, pela participação. Guido, foi um papo muito enriquecedor, foi um papo muito importante para a nossa audiência conversar sobre essa mudança climática. Espero que você continue nessa lida, nessa caminhada fundamental para discutir esse assunto em ímpar e de urgência na nossa sociedade, tá?
Muito obrigado, Vitor. Realmente eu fico muito feliz aqui por estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha experiência para a comunidade, e só assim a gente consegue multiplicar esse entendimento e trazer aí para a comunidade e de que forma eles podem colaborar e que pode se preparar para as mudanças do clima. Né, me coloco à disposição também com relação a qualquer novos aí, parcerias, qualquer novos programas que eu possa participar, e agradeço novamente. Abraço a todos, abraço aos ouvintes da Cardeal FM e até já.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar. Conectado em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação financeira. Com Gigliola Sena.
Se o seu dinheiro está na poupança, parabéns, você está melhor que a maioria dos brasileiros. Mas é também um sinal de que você pode melhorar sua forma de rendimento no século XXI. Você precisa conhecer o Tesouro Direto, que é considerado por muitos como a nova poupança, já que é um dos investimentos mais seguros do nosso país, ou de um país, atrelado ao próprio governo do país. O título do Tesouro Direto, chamado também Tesouro Selic, é o mais simples de entender, pois sua rentabilidade está vinculada a 100% da taxa de juros do nosso país. Para você ter uma ideia, atualmente a poupança rende 0,5% ao mês, mais taxa referencial, o que dá aproximadamente menos de 70% da Selic. Ou seja, se o seu dinheiro está na poupança, uma das coisas que você está perdendo é juros de cerca de 30%. Você pode investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, no seu próprio banco. É um direito seu e, portanto, pode solicitar ao seu gerente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1,
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM
Musical,
conectada em você.
Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano, e esqueço. Quase uma dor.
que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia lançou essa semana a edição 2026 do painel de transparência dos festejos juninos. A iniciativa reforça o controle sobre os gastos públicos durante o período festivo. O lançamento reuniu autoridades estaduais e representantes de órgãos de controle, com destaque para o Procurador-Geral de Justiça Pedro Maia, o Vice-Governador Geraldo Júnior e dirigentes dos Tribunais de Contas e da União dos Municípios da Bahia. A nova edição traz atualizações importantes, como critérios mais rigorosos para fiscalização de contratos, mudanças no selo de transparência e novos mecanismos para acompanhamento das informações prestadas pelos municípios. Entre as novidades está uma nota técnica que orienta a pesquisa de preços para a contratação de artistas com base na média de cachês praticados entre maio e julho do ano passado, corrigidos pelo IPCA. O promotor de justiça e gerente do projeto, Frank Ferrari, destacou os avanços da iniciativa.
Ele vincula formalmente as regras desse painel 2006, né, de acesso à premiação, ao selo, transparência referido por ITA. Traz também algumas novidades no sentido de aperfeiçoamento da fiscalização sobre os compromissos assumidos voluntariamente pelos municípios que aderem a esse projeto. No sentido de que a gente garanta que aquilo que foi assumido pelos municípios de forma voluntária seja realmente cumprido ao final, ali no prazo da segunda etapa e coleta que se fizeram lá no dia 31 de julho desse ano.
O edital do projeto prevê a criação de dois bancos de dados, um de inadimplência com municípios que não cumprirem as obrigações e outro que reconhece boas práticas com cidades que colaboram de forma contínua com o painel. Em 2025, todos os 417 municípios baianos aderiram à iniciativa, consolidando o projeto como referência em controle e transparência. A promotora de justiça Rita Tourinho ressaltou a importância das novas diretrizes.
Muitas vezes, os municípios prestam as informações iniciais, recebem o selo de transparência e depois não fornecem as informações complementares. Esse ano, os municípios que assim procederem poderão constar do banco de inadimplentes. Em contrapartida, teremos o banco dos amigos da transparência, que são aqueles municípios que vêm constantemente alimentando o painel e que vão alimentar o painel exatamente da forma que consta no edital que será então publicado.
A partir do dia 4 de maio, os municípios já podem inserir dados no sistema por meio do chamado transparentômetro, ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real das informações enviadas. As consultas públicas estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho. No dia 16 de junho, será realizada em Salvador a cerimônia de entrega do selo de transparência dos festejos juninos 2026. A iniciativa busca fortalecer o controle social, ampliar a participação da população e garantir que a tradição dos festejos juninos caminhe lado a lado com a responsabilidade da gestão pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Tem vontade de encontrar a novidade de uma pessoa. Quando o tempo passa rápido, quando você está ao lado dessa pessoa. Quando dá vontade de ficar nos braços dela e nunca mais sair. Sabe, quando a felicidade invade, quando pensa na imagem da pessoa.